Fimosers! Eu gostei desse nome, Fimosers. É um nome muito bosta, mas é um podcast muito bosta também. E aqui, o nosso terceiro episódio, a gente vai contar aqui com a participação do meu parceiro Pardal. E aí, Pardal?
Fala, rapaziada. E aí, meu parceiro?
E o meu parceiro também, Gustavo. E aí, Gustavo?
Salve, salve. É um nome bom, cara. Fimose é um trauma aí pra o masculino, né?
Caralho, cara. Sabe o que eu lembrei?
Inclusive, eu tinha...
Eu lembrei disso, porque eu conheço o Pardal desde que a gente é criança pra caralho. E eu lembro que o Pardal operou fimose. E a única lembrança que eu tenho dessa parada é que tava uma vez a gente tava jogando The Sims na casa do Pardal. E aí, tu lembra disso, mano? Do que eu vou
não.
falar?
Não.
Não. Não. E aí o Pardal do nada pegou assim o short dele e falou assim: "Ai! Ai! Ai!" Eu falei: "Mano, o que que tá acontecendo aí?" Ele falou assim: "Mano, o ponto prendeu no short." E era o ponto da fimose dele, cara. Ele foi pro banheiro, sei lá, resolveu o bagulho. Eu nem entendi direito. Eu falei:
"Nem sabia que era fimose."
Não entendi direito, né? Eu sabia que era um bagulho da piroca porque tu tava lá. Pô, mas... Caralho, eu pensei, pô, deve ser ruimzão, mano.
É, mano. Porra. Imagino.
É, mas hoje em dia eu agradeço, fica bem mais bonito com a fimose operada.
Cara, mas é o que eu digo. Todo herói precisa de uma capa.
Pode crer, pode crer.
É verdade, é verdade. Você tem razão nesse comentário aí, cara.
Porra, a melhor coisa. Caralho, eu vou falar um bagulho muito ruim que com certeza eu vou apagar na edição. Não. Mas quando tu tá tipo assim, porra, 4 dias sem lavar a cabeça do pau, tu caralho, puxa a fimose assim pra baixo, vem só o requeijão assim, tá ligado?
Tá vendo? Eu, mano, não passo por isso.
Pega o bagulho. Se tu botar no pão, é cream cheese, cara.
Caralho, acho que a ideia veio daí, né, cara? Caralho.
Então, é embaçado. Mas sabe o que eu fazia, cara? Porque eu era moleque e eu pensava assim: cara, algum dia alguém vai querer chupar meu pau. Então eu tenho que estar com o pau limpo a todo momento, tá ligado? Eu era um maníaco da limpeza.
Piniano. Ia dar um mijão e esfregava com sabão.
Sim, exatamente.
Não, eu lembro de um episódio. Lembrei de um episódio aqui, de uma vez que a gente fez uma festinha lá na antiga casa onde eu morava.
Já sei que tu vai falar.
Um dos meus amigos teve essa compulsão, sabe, de querer lavar um negócio na minha pia onde eu escovava os dentes. Aí é meio foda. Mas tinha um propósito, né? Tinha um propósito, valia a pena. Deixa isso baixo, deixa isso falar.
O assunto do episódio de hoje, mano, deve ter uns 15 minutos já que a gente não falou qual é o assunto. O assunto é trabalhos bostas, tá? E eu quero perguntar pra vocês se vocês já tiveram algum trabalho muito bosta que vocês lembram.
Falei, Pardal.
Começa comigo? Cara,
vai lá.
Bosta, sim, não, mas era trabalho escroto, mano. Tipo, quando eu era jovem aprendiz, mano, Eu ia pra lá, pra empresa, mas, tipo, não tinha nada pra fazer. Os caras me colocavam pra fazer qualquer merda, mano, sabe? Só pra ocupar meu tempo lá, pra não me mandar pra casa.
E esse foi meu trabalho da vida inteira.
Mano, os caras me trancavam numa sala lá.
Na verdade, eu trabalho com isso até hoje.
Aí, mano, tipo, como assim, os caras me
trancavam. Eu fiz um trabalho melhor que isso. Esse foi o meu melhor trabalho.
Aí os caras me trancavam na sala lá e me davam, mano, um pataco de folha. Devia ter umas mil folhas. E mandava ficar carimbando só, viado. Ficava 4 horas carimbando. Com a mão que doendo isso? Já, mano. Só cara. Carimbando, velho.
Todo dia, cara.
Todo dia, velho, mano, todo dia. Aí eu fazia tanto disso que acabou as folhas. Aí começaram a me jogar numa outra parada pra fazer. Aí me botaram no inventário lá pra contar. Eu só tinha que ficar contando. Eu fiquei a mesma semana contando um bagulho todo dia.
O mesmo estoque, né? Velho.
Caneta, estoque de papelaria, assim. Todo dia eu contava a mesma coisa, velho, na moral. Eu só falava porque os caras não podiam falar pra casa, tá ligado?
Caralho, os caras, tipo, pô, conta aí, quantas canetas tem aí? Aí o Pardal, 3.650. Aí o maluco pegava uma, jogava fora e falava, vai, conta aí de novo agora.
Mais ou menos isso, viado.
Caralho. E tu, Gustavo?
Ai, cara, eu já tive muito trabalho merda, cara. Mas o principal era... É o que vocês sabem aí, porra. Não, prefiro não entrar em detalhes.
Cara, eu tive um trabalho. A minha mãe... Ela chegou assim e falou: o Pardal conhece muito bem minha mãe. E o Gustavo também conhece minha mãe, né?
Inclusive, eu tive o privilégio,
A minha mãe falou assim: você quer trabalhar com a minha amiga? Ela trabalha em festa porque ela tem pula-pula. Aí ela aluga pula-pula pra festa e precisa de alguém pra tomar conta do pula-pula. Eu falei, porra, eu quero. É só isso? Olhar a criança pulando? Aí ela falou, é só isso mesmo. Aí eu falei, caralho, já é. E aí, tipo, era R$50 por noite. Eu pensei, pô, tá bom pra caralho, né? Se eu faço duas a cada fim de semana, eu ganhei 100 conto por fim de semana, né? Eu não tinha trabalho nenhum.
A gente só ficava à noite, mano.
Era só, mas assim, era a noite, pô, era o tempo da festa, entendeu?
Perdi. Ah, e geralmente umas 4 horas, 5 horas.
Emprego 2 dias por ano, né, mano?
Eu tava indo,
tem é gente aí que trabalha só pra comprar biscoito, pô. Emprego então, do sonho, mano.
Pelo menos aí, tu ainda ganhava comidinha da festa, mas iam lá te servir. Agora do amigo aí, filho. Ganhava 50 conto por final de semana e ainda tinha que comprar R$25 de biscoito.
Eu parei de fazer isso quando eu descobri que, na verdade, a minha mãe dava R$30 pra mulher pra ela completar o salário. O salário era só.
Ou seja, 20. A mulher te paga.
A minha mãe me pagava mais do que a mulher, cara.
Só pra tu não ficar dentro de casa, cara.
Só pra eu me sentir útil. A minha mãe pensava assim: não, meu filho é um bosta. Não, cara.
Isso aí é o que tu pensa. Isso é o que tu... Na verdade, ela queria te botar pra fora de casa. Só, só isso.
Mano, ó, isso me lembra minha segunda entrevista de emprego. Na verdade, minha entrevista de emprego não existiu, né? Mas a segunda entrevista de emprego.
Como Como assim, cara?
Não, a primeira não existiu. O cara olhou pra ele, deu a placa e falou: tá contratado.
O cara falou: tem duas mãos? Ele falou: tem cinco dedos em cada uma? Dá pra segurar uma placa? Ele falou: tá, dá. Então, tu vai trabalhar ali, mas sem os skate, porque parece um fuzil.
Não, mas deixa eu falar. Na minha segunda entrevista de emprego, o cara perguntou pra mim assim, pô. Aí me lembra essa história que você tá contando. É, eu tinha 18 anos, né? Ele mandou: por que que eu tenho que te contratar? Aí, porra, sincero, sem nada na cabeça. É, a verdade é a seguinte: mãe, não me aguenta mais em casa, cara. Então você tem que me dar essa oportunidade. Eu mandei pro cara, pô. E ele me contratou, meu parceiro. Foi mais ou menos o que aconteceu contigo, pô.
Mama, qual foi o emprego?
Que, lá no Edifício Central, pô. Vendendo pro...
Caralho.
Prático, meu primeiro emprego fixo, pô. É, mandei a real pro cara, pô. Gostou da minha sinceridade.
E qual foi o emprego que vocês tiveram que vocês ficaram menos tempo no emprego?
Foi esse de madrugada aí, que tinha que fazer inventário de madrugada. Fiquei só uns 2 meses lá.
2 meses?
É.
Tá bom, recebeu 2 salários.
Tá bom.
Tá bom.
Mano, eu já fiquei um dia trabalhando num bar. Só que assim, eu tava fazendo faculdade, só que era particular. E aí, eu precisava de dinheiro pra pagar a faculdade. E aí eu falei pra um cara lá, eu falei: mano, deixa eu trabalhar aqui durante as férias aqui, não sei o que, no teu bar. Ele falou: já é. Eu entrei lá e tinha muita barata no bar. E eu tenho pavor de barata. Eu tenho muito medo de barata.
E, mano, entrou e saiu.
Não, eu até fiquei assim, tipo, pô, tá, eu vou tentar aqui desviar e tal, é só um mês. Só que aí eu vi o cara que trabalhava comigo, ele pegou um café pra beber. Mano, daqui a pouco ele virou o café assim na pia e falou: que bosta! Eu... Tava cheio de barata no café dele, mano. Eu peguei minha roupa e falei assim: vai tomar no cu, na moral, vou pra casa. Eu nem falei pro cara, eu só fui embora.
Caralho, mano.
Cara, que eu não ia voltar mais. A minha mãe foi no dia seguinte lá e falou: pô, meu filho trabalhou um dia aqui, ele recebe quanto? O cara deu uma coca de 2 litros pra ela e falou: leva aí pra casa.
Mano, tu falou isso, eu lembrei, eu tive um emprego que eu trabalhei 4 horas.
Caralho!
Mano, sério, viado, na moral. Esse, eu tinha até esquecido disso, cara. Cara, eu e o Berê, eu tava desempregado, aí o Berê me chamou: cara, bora lá procurar, vamos lá fazer entrevista de emprego ali pra trabalhar na Campanate. Campanate, ela prestava serviço pra C&A, pra gente fazer a logística da C&A, as roupas da C&A. Eu: bora, pô, vamos lá. Aí eu fui lá, um monte de gente pra fazer entrevista. Aí eu fui, passei, acho que o Berê não passou. Aí era aqui perto de casa, mano, Aí, vamos lá, o cara falou: vai começar na segunda-feira, tá bom. Aí eu fui lá, animadão, né? Pô, começou a trabalhar. Aí cheguei lá, mano, era um galpão grandão, com várias caixas de roupa. Aí, a gente era da produção, acho que era produção. A gente tinha que colocar na... As mulheres ficavam separando as roupas e etiquetando, e os homens faziam o trabalho braçal, né? Pegava as caixas e jogava nas esteiras lá. Mano, só que tipo assim, se tivesse todo mundo fazendo, eu ia continuar fazendo. Eu tava fazendo, daqui a pouco eu tô vendo um monte de maluco parado. Aí ela parava dos lados dos malucos: e aí, vocês não vão fazer nada não? Aí o cara: não, a gente faz outra coisa. E ficaram parados. Aí eu fui lá e outro maluco: é, vocês não vão fazer nada não? Aí o maluco: não, não, eu faço outra coisa. E cara,
a gente é supervisor de otário.
Na mesma hora eu falei: vai tomar no cu. Aí eu saí, fui lá na sala do gerente, me demito. Mandei assim mesmo pra ele, velho. 4 horas de trabalho. Me demito. O cara, mas por quê? Eu, por quê? O quê, pô? Só eu que tô trabalhando, os caras estão tudo parados ali olhando, não vou trabalhar mais aqui, não. Me dá minha carteira de trabalho, me dá tudo. O cara foi que cometeu. Não tinha nem assinado a carteira ainda. Cara. Me deu a cadeira, aí fez as contas lá, me deu R$150 ainda, já. Me deu R$150.
Pô, tá bom pra caralho, mano. Tu podia estar milionário agora.
Me deu R$150 e eu ainda fui embora com a camisa da empresa, nem devolvi.
É isso, mano. Eu já fiquei em emprego que eu não ganhei 150, mano.
Pô, pensa só, se você for um garoto de programa pra uma velha passar a mão no teu pau durante meia hora, tu vai cobrar quanto?
50 conto.
Depende, né, mano? Se for na VM, sai mais barato, mano.
Não é você na VM. Você é o garoto de programa, pô.
Ah, sim. É, no mínimo um galo aí, né, mano?
Um galo aí. Um galo pra velha passar a mão no teu pau?
Tá bom, porra. Tu tem que ser valorizado.
Só fofá.
Que isso? Não, para. Não. Vocês não topariam isso por R$50. Vocês não topam isso por R$50. Para de caô.
Tá achando caro?
Não, achei pouco, pô.
Tá com a porra, mano.
Que isso?
Bola mano, de é ouro, porra.
Tu tá achando que vai ser a Xuxa que vai tocar punheta pra você, porra? Vai ser uma velha, cara.
Cada um tem seu preço, irmão.
É que assim, mano, o meu pau é pequeno, velho. A velha vai passar a mão, ele não vai ficar duro. Ela vai ficar meia hora passando a mão num pau mole e pequeno. Tu acha que eu vou cobrar barato pra eu passar vergonha?
É verdade, tem razão.
Verdade. Caralho, eu vou falar, não.
Ainda tem,
velho.
Que tirar da... Ainda tem que tirar o creme cheese lá, né, mano? Aí, ó, barulho. Não, oh, deixa eu contar a minha experiência, pô.
Como? Você não,
me contou bem. Ó, uma vez eu arrumei um emprego no Bob's, né, mano? Mas isso aí não durou nem um dia, parceiro. Isso aí não foi nem 4 horas. O cara falou, mano, você tá contratado. Aí beleza, aí ele falou, volta amanhã. Só que aí, pô, de noite eu arrumei um lance das placas lá, mano. Aí eu, pô, pensei com a placa, né? Caralho, achei que era melhor do que o hambúrguer, viu?
Porra, pelo menos no hambúrguer tu ia ganhar um hambúrguer de graça por dia, tu ia gastar dinheiro com biscoito.
É, mano, mas você a placa tem história, mano. A placa tem história, mano.
Caralho, velho.
É, a vida é feita de escolha, né, mano?
Ih, mano, a gente esqueceu daqui a carta do ouvinte,
porra. Porra, caralho, 1 hora já e esqueceu da carta do ouvinte.
Caralho, vamos. Vai ser foda digitar isso aqui. Calma aí, deixa eu abrir aqui o e-mail, mano.
Semana que vem sai isso aí, mano.
Semana caralho. Que vem sai,
mano. Eu nem abri o e-mail, cara. E esse aqui, cara, só pelo comecinho já parece muito bom, mano. Na moral.
Mano,
quem
eu
ri,
tô com a bochecha
pro inferno.
Deixa eu rir.
Caralho.
Vai lá, é triste, cara. É triste.
Não, é uma linha. É uma linha, mano. Não tem um parágrafo a parada.
Fica de surpresa, hein, mano. Vai lá.
O título é Gratidão. Tá ligado?
É o Popoto, fala, gente, é o Popoto que tá contando isso aí.
Não é. O e-mail aqui do ouvinte, com o título Gratidão, mano. Assim, galera, era pra ser um pouco engraçado o quadro. Vocês estão lançando umas paradas aqui que tá ficando muito tenso, ó. Então, é uma menina, tá? Então, eu sou grata a Deus por tudo na minha vida. Se não fosse ele, não conhecia meus amigos e tivesse tanto livramento quando usava drogas. E também, se não fosse Deus, eu não teria meu filho. Desculpa, ouvinte, mas é que a gente espera uma coisa engraçada, cara. Quando vem um bagulho sério, a gente fica rindo. Desculpa.
Acabou, é isso?
Acabou.
Eu acho que eu sei quem é, mas...
Muito obrigado pela participação aqui. Espero que seu filho esteja te iluminando a sua vida. Em relação às drogas, cara, eu não vejo problema. Depende de que droga você usava aí, entendeu? Mas tudo bem. Espero que você esteja bem agora. Vocês querem comentar alguma coisa, cara?
Não, fez um desabafo, caralho, aí de vida, e é importante. Foi bom pra ela, foi bom pra ela. Que bom. Não,
então manda
feliz.
Manda mensagem de apoio.
Parabéns, cara, seu filho aí com saúde, você se livrou das drogas.
Muito bom. Isso é muito importante, se livrar das drogas. Não vai na do Renan, não.
Mano, eu tinha muita coisa pra falar nesse aqui, mas como a gente ficou 45 minutos lá só no trabalho bosta, então vamos aqui pro que você prefere e qualquer coisa.
A nossa carta também não contribuiu muito.
A carta do ouvinte,
mano, essa não foi uma carta, tá ligado? Foi um tweet, velho. No máximo, 50 caracteres, tá ligado?
Dante conta.
O que você prefere, você sabe, é aquele quadro que eu vou dar aqui duas opções de situações e vocês vão ter que escolher qual delas você prefere, tá? Mas você tem que pensar muito. Por exemplo, a primeira aqui, ó. O que você prefere? Você prefere voltar no tempo, no tipo, nos anos 1800, para conhecer os seus ancestrais? Ou vocês preferem viajar para o futuro e conhecer seus, talvez, netos ou bisnetos no ano de 2200? O que vocês preferem?
Ah, fácil. Tipo assim, é condicionada essa... a essa data que tu falou?
Sim.
Ah, eu prefiro pro futuro, pô. Com certeza.
Por quê?
Sei lá, eu queria ficar... ver o futuro pra saber... até onde a humanidade vai evoluir com a tecnologia.
Tu não quer... Não tem nada a ver em relação à tua família. Tu não quer conhecer...
Não, teus... foda-se minha família. É.
E você, Gusta? Foda-se a família, tá ligado? Os filhos do meu filho. Ai, meu Deus. E você, Gusta?
Eu prefiro voltar ao passado, cara. Porque eu acho que mais pra frente não tem muito mais coisa pra ver, não. Eu acho 2200 um ano muito absurdo aí, cara.
É tipo, daqui a 80, 79 anos. Pra você já
não.
Tá...
Não, Renan.
Pra mim, daqui a uns 50 anos.
É, 179, é verdade, verdade. Mas talvez se isso aqui. Tataras netos.
Ó, Bianca, eu quero mandar um recado aqui pra mim, né, Bianca. Bianca, prestou atenção na conta que ele fez, né, cara?
Não só pra ela, todos os ouvintes, né, estão prestando atenção nisso.
Ver como a vida era sem automóvel. Andar de cavalo, né?
Meu irmão, eu já sei como é essa vida até hoje. Eu nunca tive um carro, tá ligado? E eu sei o que é pegar um trem, o que é andar pra caralho pra ir pra qualquer lugar. Bicicleta, cair de bicicleta. Eu sei o que é isso, entendeu? Eu pensaria igual o Pardal. Eu quero ir pro futuro, foda-se minha família. Não é que minha família, mano. Tá ligado? Os caras são dos filhos dos meus netos.
Tu nem vai saber que são teus
nem mais tataraneto.
Né, eu quero saber se vai existir a realidade virtual naquela que tu vai colocar o óculos e foda-se essa vida aqui. Tu vai viver o mundo que tu botar no óculos lá, entrar no mundo e foda-se isso aqui, tá ligado?
Isso já existe, cara. Pô, The Sims
não,
tá aí
não, pra não, isso. Não, mas não é assim.
Na moral, o que, que você espera do futuro, Pardal? É o óculos?
Carros voadores. Isso aí eu já espero desde o ano 2000, velho. A Eliana enganou a gente, Eliana.
Porra!
Eliana falava que no ano 2000 ia ter carro voador, tu lembra disso?
Marty McFly, do De Volta para o Futuro.
É verdade.
Vai tomar no cu. Skate voador. Meu irmão.
Em 2017. Foi 2017, não foi?
Há 3 anos atrás.
Até hoje não saiu nem o tênis que tu bota e amarra sozinho.
Porra, não existe nem a boneca inflável que diz que te ama. Tu tem que ficar transando com boneca que não tem sentimento. Porra.
Não, pô, mas a Sofia já existe, pô.
Quem?
Que Sofia?
A Sofia, pô, aquele robô inteligentão, mano. Eu não sei, mas se fizeram um órgão genital pra ela, mas ela já existe, pô.
Mas que trans isso, ou não?
Não sei, mano, não sei. Tem entrevista do Will Smith com ela que é um bagulho muito doido, mano. O Will Smith faz uma piada de robô. É. Mas eu não sei, pô. Só os caras botaram lá, pô. O corpo dela. Não, mano, mas é maneiro. Depois tu vê essa entrevista, cara. É maneiro demais, cara.
Eu acho que eu já vi.
A bicha fica bolada, pô.
Ele faz uma piada de robô
e ela fecha a cara assim, ó. Tipo, caraca, não gostei, não.
Tu já viu essas bonecas ultra realista no X-Video?
Já vi.
Caralho, mano, várias vezes eu cliquei porque eu pensei, porra, que mulher gostosa. E aí eu vi aquela boneca, tá ligado? Eu falei, caralho, as bonecas tão mais gostosas que as mulheres, mano. Caralho, essa boneca é um gostosa, não tem uma boneca feia, bicho.
Tu já viu o preço dessas porra?
Cara, não, eu não vi o preço, eu imagino que deve ser muito caro, mano.
Caralho, 3-5 mil, por aí.
Porra, tá maluco? Se eu pego uma boneca dessa, eu termino meu casamento, cara.
Com certeza, não. Tu tem que ir pra isso. Ou tu casa com a boneca, ou tu casa com a tua mulher. Porque...
Pois é, e ela nem vai me xingar, falar que eu sou inútil. É,
não vai falar nada, mano. Não vai. Eu acho que essa é a principal vantagem, né, mano?
Seria um sonho.
Fimose mental, não é isso?
Isso aí, é.
Então, os ouvintes aí, pessoal, vamos caprichar na carta aí, porque a de hoje foi muito legal, foi uma lição de vida aí pra gente, mas...
Não deu muito pra gente, que a gente quer.
Desmembrar o assunto aqui, né, na carta, mas valeu a participação.
Mas a gente fica muito feliz pelas conquistas das pessoas.
Sim, com certeza.
É igual o cara adquirir o dom da hipnose e curar um trauma da pessoa.
Não. Eu vou pedir uma coisa, mano. Eu vou fazer essa pergunta pra vocês agora, cara. Vocês me respondam uma coisa melhor, por favor. Tá?
Tá bom.
Aí, continuando aqui a conversa. E aí, Pardal? Se você tivesse o dom da hipnose aí, o que, que você faria, cara?
Ai, cara, eu ia pegar as mulheres mais gatas do mundo. Ou ia roubar um banco, sei lá, mano.
Mas o banco tem que improvisar com gente pra caralho.
É, ia ter que improvisar muita gente. Ia ser um trabalho muito grande, tipo, truque de mestre.
Sim.
Eu sinceramente, eu gostaria de ter o talento do César Vilar, mano. Eu queria me hipnotizar pra ser o César Vilar, pra domar cachorro. Porque o bagulho tá doido aqui, mano.
Tu ia até erradaço. O nome do cara é Milan.
Milan. Porque eu sou diferente, né, mano? Eu sou brasileiro, cara.
Eu sou usando baixistão, isso sim, porra.
Sou baixistão, cara. Respeita a minha história, pô. É 2200 menos 2021 é 79.
79, porra. 79.
Não. Eu vou excluir a parte do meu bagulho de matemática aqui, mano. Porque...
Não, cara, isso
não,
cara.
Não. Aí não vale.
Não, porque, porra. Eu ia contar
a Bianca tem que ouvir, né, isso, cara.
Mas ela vai achar que todo mundo é burro pra caralho, porra.
Mas é, porra. Mas
o que eu posso fazer, mano?
Valeu, mano. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado.
Valeu,
aí,
cara.
E valeu,
é,
mano.
É nóis. Esse episódio vai sair daqui a 2 meses, que vai ser o tempo de eu terminar de digitar. Valeu, meus irmãos. Muito obrigado.
Valeu, cara. Tamo junto, mano. Boa noite pra vocês, mano, aí.
Fechou, irmão.
Obrigado.
Valeu. Mano. Valeu.